Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã. Sejam bem-vindos a essa aula do ENAB, Centro de Oração e Formação de Lideranças. Você está tendo acesso aos nossos webseminários e essa é uma série de aula que estaremos publicando. Essa é a segunda aula da série O Ministério Profético. Lembrando que esse conteúdo é totalmente gratuito, então compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos dar início à nossa aula, onde hoje falaremos sobre adoração profética. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a todos, tá, que têm acompanhado as aulas aí pelas redes sociais, têm compartilhado. É um prazer enorme para a gente poder fazer esse conteúdo, esse material. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, caso você tenha dúvidas, caso você tenha alguma sugestão, pode mandar para a gente, tá? Que nós estaremos aí acompanhando, avaliando e estaremos publicando aí as aulas, tá? E tirando suas dúvidas aí via comentário das redes sociais. Ok? Então vamos direto para a aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre a segunda aula da série O Ministério Profético, onde estaremos falando sobre adoração profética. E eu queria começar esse texto, essa aula, na verdade, desculpa, falando sobre o texto de 1 Crônicas 25:1, que diz assim: E Davi, juntamente com seus capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com címbalos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Veja, o texto deixa bem claro que Davi separou homens não somente para adorarem a Deus na tenda, mas sim ele separou homens para profetizarem com seus instrumentos. É importante frisar que a música, ela tem um aspecto espiritual. Por quê? A Bíblia conta lá no livro de Jó que Deus criou o mundo ao som das estrelas cantantes. Isso quer dizer, a adoração, a música, ela é extremamente espiritual. E não foi diferente aqui com o entendimento e discernimento que Davi teve. Lembra que na última aula que nós explicamos, nós falamos sobre o ministério profético e nós falamos sobre receber as revelações de Deus. E aqui, Davi, por ser um rei, mas também um profeta e um sacerdote, ele tinha lá as três unções, né? A unção real, a unção profética e a unção sacerdotal, ele recebeu uma revelação de Deus. Por quê? Porque para ele, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ela era muito importante. Então ele entendeu e discerniu esse tempo de que homens capazes, homens ali que têm um espírito profético, poderiam não somente tocar em músicas. Lembra? Davi, ele tinha experiências com o Espírito Santo. A Bíblia conta, a gente vai falar aqui sobre esse texto aqui, nessa aula, que quando ele tocava a sua harpa, o espírito mal saía de Saul. Então Davi tinha esse discernimento profético, ele tinha esse discernimento espiritual. E aqui ele separa homens que têm a mesma unção para que esses homens possam profetizar. Mas profetizar como? Através das suas harpas, através dos címbalos, através dos saltérios. Homens aptos à obra do ministério. Isso quer dizer, ele levantou adoradores, levantou profetas, homens que tinham essa unção, esse poder para poder aí profetizar através do seu instrumento, através da sua revelação, ali numa música, uma canção espiritual, enfim. O que significa então novamente profetizar? Né? Na última aula a gente viu as funções do profeta, mas a gente agora vai entender o que significa então profetizar. Profetizar nada mais é que agir por inspiração divina. Isso quer dizer, Deus te inspira, o Espírito Santo vem sobre você e você acaba falando aquilo que Deus está te inspirando você a dizer. Então assim, muitas vezes o Espírito vem sobre nós e nós cantamos canções celestiais, muitas vezes nós demos uma palavra de revelação para as pessoas, muitas vezes nós recebemos até mesmo palavras da própria Bíblia. Então, é agir conforme a inspiração divina. Então, inspiração divina, ela vem como? Quando nós, mais uma vez, nos entregamos de todo o nosso coração na presença de Deus, quando nós recebemos ali, temos a intimidade com o Senhor, nós acabamos ali recebendo essa inspiração divina. Essa aula, por exemplo, é uma inspiração divina, né? Deus nos instruiu, nos ensinou, e estamos aqui compartilhando com vocês aquilo que recebemos a parte de Deus. Então, essa aula por si só é uma inspiração divina, uma aula profética, né? Falando sobre assuntos proféticos. Então, todas as vezes que recebemos uma inspiração divina, nós podemos liberar essas palavras, mas não somente com palavras. Nós também podemos dançar, nós podemos também pintar, desenhar. Falaremos sobre as artes nessa série, né? Mas essa aula especificamente é sobre adoração. Vamos devagarzinho, no conta-gotas, para que a gente possa chegar lá no final e ter toda a base para que a gente possa sair no nosso ministério e poder, né, difundir aí o reino de Deus, poder alcançar as nações como o Id nos ensina, tudo bem? Lá em 2 Reis 3,15 vai dizer assim: ora, pois, trazei-me um músico, e sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Para quem está chegando agora, quem não conhece muito bem as Sagradas Escrituras, esse texto fala sobre Eliseu. Eliseu é um profeta da Bíblia, sucessor de Elias, né? Interessante é que a Bíblia fala que o espírito de Elias, né, sempre colocando Elias ali como a referência do espírito profético. Nós entendemos na última aula que o espírito profético é Jesus, mas para a antiga aliança lá, falando dos reis da antiga aliança, da Torá, né, nós temos aí o que a gente tem aqui? A gente tem a revelação do espírito profético. E aqui esse texto especificamente está falando de Eliseu. Eliseu, apesar de ele ser um profeta, instruído na escola de Elias, ele precisava de um músico para que esse músico tocasse, e ali naquele ambiente espiritual, naquela atmosfera espiritual, o Senhor vinha e falava com ele. Ele especificamente não era um músico. Tem pessoas que têm habilidade com instrumentos musicais. No meu caso, eu tenho uma certa habilidade com instrumentos musicais. Então, quando eu estou no meu momento de intimidade com o Senhor, eu pego o meu violão, o teclado, ou a flauta, enfim, e acabo, né, buscando a Deus nesse mover. Quando isso acontece, o Espírito vem sobre mim e ali Deus abre minha visão ou fala comigo audivelmente. Enfim, nós temos toda uma experiência com Deus. E isso não é só no âmbito individual. A música, ela também faz isso no âmbito coletivo, né? Então, muito se vê lá nos shows de rock, né, as pessoas ficam completamente ali eufóricas, né? Por quê? Porque a música, ela tem um papel muito importante no ser humano. Se você avaliar muito bem o papel da música, você vai ver que a música, ela trabalha nas três áreas do homem. Quais são as três áreas do homem? A alma, o corpo e o espírito. O homem é formado desses três componentes: alma, corpo e espírito. Então, nós podemos dizer que o homem é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Isso quer dizer, você é extremamente espiritual. Não ache que você é terreno. Pelo contrário, você é um espírito que tem uma alma e que vive num corpo. Então, a música, ela tem essa capacidade. Quantas vezes nós entramos ali num supermercado ou numa loja para comprar uma roupa e ali está tocando uma música e aquela música começa, né, a aguçar a sua vontade de comprar, né? Tudo isso são técnicas, né? Aqui a gente pode, mais para frente, em aulas futuras, falar sobre essa questão da ressonância. Não quero entrar muito nisso, tá? Mas tudo isso influencia o homem. A música influencia o comportamento, né? A cultura influencia um comportamento. Então, nós temos todo esse contexto cultural, né? E a música em si, ela tem essa capacidade, ela move em nós, ela move o nosso corpo, ela move a nossa alma, ela move o nosso espírito. Às vezes a gente escuta uma música lá do passado, poxa, isso aqui eu lembro da minha infância, eu lembro lá quando eu era criança, ou se não, né, um som um pouquinho mais pesado, um grave mais forte, dá vontade de balançar, né, para dançar, enfim, tudo isso a música move. E o profeta, na adoração profética, ele tem que entender esses níveis. Tudo começa no corpo, mas quando passa do corpo, ele tem uma segunda fase, que é a fase da alma, né? Então, muitas vezes a gente toca uma música, a pessoa chora, a gente acha que ela está recebendo de Deus. Não, ela está lembrando mesmo, é do namorado dela que deixou ela. Então, enfim, e ela está ali chorando porque sua alma está aflita. Mas existe um terceiro estágio, que esse estágio é o estágio espiritual, onde somente o Espírito de Deus é capaz de tocar. Lembra, Saul ficava lá com o espírito ruim, endemoniado. Davi vinha, tocava a sua harpa e o espírito ruim saía. Por quê? Porque essa canção, essa música, ela não era almática, ela não era corpórea, mas ela era espiritual. Em 1 Samuel 16, 23, vai falar sobre esse fato, né? E está escrito assim nas Sagradas Escrituras. E sucedeu o quê? Quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Perceba, Davi, quando tocava, o espírito saía. E quem se sentia aliviado? Saul. Por quê? Porque ali no espiritual... Interessante, né? Quando nós atingimos o espiritual, todas as áreas que estão abaixo do espiritual, elas são aliviadas. Você tem alívio na alma, você tem alívio no corpo, porque o seu espírito foi tocado. Então você tem essa transformação. Então todo o profeta que trabalha na adoração, né, que traz a adoração profética para a terra, ele tem que ter esse discernimento, ele tem que entender que ele é uma chave importante no reino espiritual. Por quê? Porque na batalha espiritual, essa música, né, a música que o profeta canta, a adoração que você faz lá nos Salmos, principalmente, né, nós temos um livro inteiro de Salmos, né, o Terlim, que fala sobre adoração, sobre como nós temos que falar de Deus, né, os salmistas geralmente eles são profundos, né, então a música ela é muito importante na batalha espiritual. A música, ela liberta pessoas, ela tem essa capacidade, como nós vimos no texto aqui de Davi, ela também transfere unção. Né? Então a música ela tem essa capacidade de transferência, de passar aquilo que o adorador está sentindo. Quando nós lemos o salmo, a gente sente aquela angústia, né? Aquela unção, aquela vontade de buscar ao Senhor. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Aquela palavra profética, aquela palavra profunda que marca a gente, que transfere a unção. Ela muda a atmosfera espiritual. Muitas vezes em experiências próprias, né, ambientes principalmente de cura e libertação, onde você tem aquele ambiente pesado, muito difícil, a gente acaba adorando a Deus, muda a atmosfera, traz a glória de Deus, o Senhor se manifesta e as coisas mudam completamente. Traz a cura na alma, né? Às vezes a gente escuta ali músicas que falam sobre a salvação de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos ama, e aquilo entra na nossa alma como flecha mesmo e faz a separação, né, da nossa alma ali. A própria palavra de Deus diz, né, a palavra do Senhor ela é afiada assim como espada de dois gumes, atravessa a alma e separa, né, atravessa ali o homem e separa a alma de espírito, junta de medulas. Então nós temos essa capacidade da música, né, a música tem essa força, libera o poder de Deus. Eu tenho experiências, né, interessantes aqui com a música nessa área, né? Uma vez uma pessoa manifestou e o Senhor disse, toca, né? Toca o violão, adora. E ali naquele momento, enquanto nós tocávamos e adorávamos, o Espírito, né, foi liberado o poder de Deus. O poder vem sobre a pessoa liberta, mas também o poder vem sobre a pessoa é tocada pelo poder do Espírito Santo, é maravilhoso. Nós temos que entender que não somos nós que fazemos nada, mas o Espírito Santo faz através, né, das ondas sonoras. É interessante quando você começa a estudar um pouco mais sobre som, né, a questão do som, a atmosfera, frequências, você se aprofunda muito nisso e você vai ver que interessante que é. Natural, falando da parte física, sem contar a parte espiritual. Nós entendemos que a parte espiritual é poderosa, mas Estude um pouquinho sobre frequências de som, você vai ver que interessante que é. Traz a revelação do Senhor, né? Então a música, ela traz a revelação do Senhor. Nós vimos ali no caso de Eliseu, Eliseu tinha essa capacitação, né? Ele ia lá, pedia para o tangedor tocar e a revelação vinha. Mas também move o trono. Então Deus, ele espera o quê? Ele procura na terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer, o trono de Deus, ele se move procurando. Poxa, onde tem ali um adorador? Opa, aqui encontrei um, né, que me adora em espírito e em verdade. É esse aqui, né? Então Deus, ele move o seu trono para que tudo aconteça, né, na terra, assim na terra como é no céu, como o Pai Nosso nos ensina, né? Segunda Crônicas 20, do 21 ao 22, diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Veja, essa história, para quem não conhece o contexto, é Josafá. Josafá seria atacado por três exércitos: Amon, Moabe e os da montanhas de Seir. Interessante é que quando ele recebe essa revelação de que seria atacado por dois exércitos, ele simplesmente não tem o que fazer nessa situação. Por quê? Porque imagina nós lutarmos contra um exército, já é difícil. Contra dois é praticamente impossível. Mas o que, que ele fala aqui nesse texto? Ele tem uma revelação. Ele entende que Deus é que luta nossas batalhas. Então o que, que ele faz? Ele posiciona cantores para louvar a majestade do Senhor. Então enquanto ele faz isso, né, os cantores vão à frente, os sacerdotes vão ali também, né, vestidos para cantar louvores e adorar o Senhor, o próprio Senhor põe emboscada os filhos de Amon e Moabe e eles simplesmente se destroem. Isso quer dizer, a música, ela tem essa capacidade de vencer nas regiões celestiais, de vencer guerras praticamente impossíveis, né? Então Deus, o Davi entendia muito bem isso, né? Davi, quando ele escreve os Salmos, ele fala sobre isso, né? O Senhor é meu pastor, em nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes. Isso quer dizer, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, dos meus adversários, e o meu cálice ali transborda. Então quer dizer, Davi tinha essa revelação e ele sabia que a música nesse âmbito espiritual era poderosa. E Josafá também conhecia, né, a Davi, sabia da história de Davi, conhecia o Deus de Israel e se posiciona com relação a isso aqui. Então, quando os cantores começam a trazer a glória de Deus, o próprio Senhor olha e vê dos céus e fala: opa, peraí, é que é o meu povo clamando pela minha ajuda, pela minha salvação, e assim eu vou fazer. Então o próprio Senhor põe em emboscado os nossos inimigos. Então nós vemos o quanto que a música é poderosa, né, nessa guerra que nós temos vivido. Existe uma diferença, né, entre louvor e adoração. E eu queria entrar um pouco nesse contexto para falar, né, sobre louvor e adoração. O que, que é um louvor? Um louvor nada mais é do que enaltecer e glorificar a Deus. Isso quer dizer, quando você canta uma música, você enaltece; quando você fala um salmo, você enaltece; quando você dança, quando você pinta. São maneiras de você louvar a Deus, são maneiras de você, quando você toca o shofar, né? Tudo isso são formas de você louvar a Deus. Mas qual é a diferença de louvor e adoração? Aqui é o ponto-chave. Eu vejo muitas pessoas louvando, realmente, falando palavras bonitas, mas a adoração, ela é muito melhor, ela é muito maior do que simplesmente você cantar canções. A palavra adoração significa se render a alguém. Muitas vezes você pode estar enaltecendo, mas você não se rende, né? Então aqui é o ponto chave, é a entrega, né? Quando nós estamos louvando com entrega, com todo o nosso coração, nós estamos não somente louvando, mas estamos adorando, estamos subindo o nível, né? Simplesmente não estamos fazendo aquilo de algo mecânico, não estamos cumprindo uma tabela. Muitas vezes a gente vê ministérios de louvores completamente diferentes. A música que um toca é completamente diferente da outra, porque algo é diferente espiritualmente. Por quê? Porque existe essa diferença. Nós podemos fazer coisas em técnicas absurdas, né? Existem pessoas ótimas em técnicas, e aqui vai o ponto importante. Todos temos que ter técnica, sim, mas o que o Senhor espera de nós é um coração verdadeiro, contrito e quebrantado. Por quê? Porque o coração quebrantado, o Senhor não aguenta, ele não aguenta aquele coração. Então é se render, é se entregar, é estar de todo o seu ser ali fazendo aquilo. É fazer como se fosse a última vez. Sabe a mulher apaixonada, aquela questão quando nós falamos de estar apaixonados, de se render, de se humilhar. Enfim, isso é adoração, né? Lá em João 4, 23, 24, vai dizer assim: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Entenda, espírito e em verdade. Temos que ser capazes tecnicamente, sim, mas também que possamos adorar ao Senhor em espírito. E isso a técnica não te traz, irmão. A técnica te traz capacitação, a técnica te traz entendimento, mas a técnica não te traz rendição. Isso quem faz é você diante da presença de Deus. Quando você se dobra, quando você se prostra, quando você entende que tudo aquilo que você tem é dele, por ele e para ele, você começa a andar no nível de adoração. Mas então, o que é então a tal da adoração profética? Bom, vamos resumir a adoração profética numa frase, tá? É entregar tudo a Deus para que Deus entregue sua revelação ao povo. Isso é o que nós identificamos como adoração profética, tá? Lógico que cada um pode ter aí uma definição, mas aqui para nossa aula vamos definir assim. O que é adoração profética? É entregar tudo a Deus para que Deus entregue sua revelação ao seu povo. Ou entregue tudo a Deus para que Deus entregue tudo dele para nós, né? Pode ser também dessa forma, a forma de nós descrevermos aí a adoração profética. Romanos 12, 6 vai falar o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Entenda, existe o dom da profecia. Isso é algo que a gente precisa buscar. Senhor, eu estou aqui, usa-me para a sua glória, usa-me para cumprir o seu ídolo, o seu chamado. Derrama sobre mim o dom de profetizar. Todos nós podemos profetizar, como diz em Coríntios, né, 14. Isso significa, temos a capacidade, qualquer um de nós podemos assim fazer. Porém, ele tem algo muito importante nesse texto, que ele diz assim: na proporção da sua fé. Interessante é que a palavra fé no hebraico, ela não existe. Tá? A palavra fé no hebraico, para quando você vê essa palavra fé no hebraico, é a palavra emuná. O que significa emuná? Emuná é estar inspirado por Deus, confiando na sua revelação. Isso quer dizer, essa palavrinha emuná significa estar inspirado por Deus, confiando na sua revelação. Então, quando nós profetizamos, quando nós somos inspirados por Deus e falar a palavra profética, nós temos que confiar que aquela revelação vem de Deus. Então nós podemos falar, sim, com convicção de que aquilo vem da parte do Senhor e que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus, ele vai agir na nossa fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós não podemos profetizar. Então tudo está ligado à palavra emuná. estar inspirado por Deus, confiando na sua revelação. Na última aula, nós falamos sobre os cinco sentidos, né? E eu queria reforçar de novo aqui. Para que nós possamos profetizar, tanto nos instrumentos, quanto sem os instrumentos, na música, na adoração, nós precisamos ter muito forte isso, né? Nós precisamos entender muito bem os cinco sentidos do homem. Por quê? Porque através dele é que Deus vai falar com você, e é através dele que Deus vai falar com aquele que ele quer através de você, né? Então, nós temos os cinco sentidos. Todos lembram lá na escola? O tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Aguce isso, irmãos. Faça testes com Deus. Fala: Deus, me dá um toque, toque em mim. Eu preciso do teu toque, eu preciso sentir que o Senhor está comigo. E o Senhor vai assim o fazer. Senhor, abre minha visão, eu quero ver, me mostra, me dá sonhos. Eu quero enxergar aquilo que eu não estou vendo. E Deus vai abrir sua visão. Senhor, eu não estou ouvindo. Fala comigo, né? Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ali, né, estar atento àquilo que o Senhor quer, né? Fala, me dá as direções, e Ele vai fazer. Assim como o olfato e o paladar, a mesma coisa. Senhor, me dá o gosto, né, do fruto, né? Me dá o gosto daquilo que eu preciso sentir, né? Eu já tive experiências com o Espírito nesse sentido. Logo no meu começo de conversão, eu estava no meio de uma adoração profética ali, um ambiente totalmente diferente. Eu abri meus olhos e eu via a fumaça, né? O templo todo cheio de fumaça, como a própria palavra diz, né? E naquele momento eu senti o perfume de Deus. Irmãos, para quem tem uma experiência profunda dessa, você esquece, você quer viver cada vez mais isso, né? Então você tem, assim, tive outras também, com paladar, sentindo gosto de pinga. Eu não bebo, né? Nunca fui de beber, nem quando, antes de me converter, mas com experiência em libertação, você sente o gosto, né? O cheiro ali, o gosto da pinga, o gosto de qualquer outra coisa, cigarro, enfim. Você tem essas experiências, né? Então Deus te mostra ali um ambiente espiritual, seu homem espiritual fica ativo, né? E você sabe o que está acontecendo. Então, tanto para a libertação quanto para a profecia, é importantíssimo lapidarmos os cinco sentidos. Nós temos que estar com eles aguçados aí, da forma como Deus fala conosco. 1 Coríntios 14:31, nós já falamos e vamos reforçar novamente, né? Pois todos nós podemos profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. A única coisa que eu quero dizer aqui é que cada um por sua vez, irmãos. Nós temos que entender que a profecia, Deus, quando move, né? Muitas vezes em culto pentecostais o pessoal fica um pouco meio exaltado, né? É aquela bagunça e tudo. Mas quando você é um profeta mais maduro, você acaba entendendo a sua vez, né? Então você entende, você discerne, você acaba esperando, né? Você acaba discernindo o que Deus está fazendo, você acaba pegando no mundo espiritual aquilo que Deus falou com você, confirmou na vida do seu irmão. Então você acaba tendo esse encorajamento, né? Que você possa esperar, né? Não seja aquele profeta que sai falando, atropelando tudo. Não, tudo tem seu tempo. Recebe a revelação de Deus. Analisa se aquilo vem mesmo de Deus, se não é da sua alma, se não é algo que você está vivendo ali na sua alma, no seu corpo. Recebe, calma, respira, pede revelação de novo para Deus, sinal. Quando você tiver esse entendimento, você profetiza. Mas entenda, não deixe de profetizar. Tudo que Deus quer de você é que você seja um canal de bênção para a vida das pessoas. E isso cabe a nós discernirmos isso. Nós precisamos ter esse tipo de revelação com Deus. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. Todos nós podemos profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos nós sejamos instruídos e encorajados. Então, isso é para quê? Quanto mais pessoas tiverem revelação com Deus, quanto mais pessoas tiverem conectados ao trono da graça, mais o reino do céu se expandirá nessa terra. E é por isso que nós precisamos ter essa capacitação do Espírito Santo, né, essa capacidade do Senhor. Nas próximas aulas falaremos sobre o Espírito Santo, né, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais aí na revelação de Deus. E lembrando, né, falando em revelação de Deus, dos elementos da profecia. Lembra que a gente viu lá na primeira aula, a gente vai ver de novo aqui, que quais são os elementos da profecia? Revelação, interpretação e aplicação. O que eu ouvi, o que eu recebi, o que significa e o que eu faço com isso. Não deixe, irmãos, de fazer, acompanhar esses elementos da profecia. Com o tempo, isso não precisará mais você ficar, né, entendendo isso, porque isso vai ser natural na sua vida. Mas agora, no começo, como você ainda está sendo instruído, aprenda. Revelação. Recebi de Deus. Escreve a revelação, medita naquela revelação, pede discernimento para Deus, pede passagens bíblicas. Deus vai começar a te revelar. Pergunta para o Senhor: Deus, o que, que eu faço com isso? Realmente, né, com o tempo, com a maturidade profética, você vai acabar se movendo muito mais rápido e muito mais fácil nisso. Mas é como um treino de musculação. Você não chega lá e já puxa todo o peso que tem no ferro, né? Você vai, coloca um pezinho um pouquinho mais forte, depois você vai aumentando, até que algo seja natural para você. E isso é o que acontece no contexto espiritual, né? Nós temos que ter essa capacidade, esse discernimento, né? Temos que ser profetas maduros. Por quê? Porque com isso, quem ganha é o reino dos céus. Tudo bem? Estamos finalizando essa aula. Não esqueça de entrar em nosso site www.enabi.com.br. Lá você terá acesso a outros materiais gratuitos nossos, você terá também os materiais pagos, né? Se aprofunda nas coisas do Senhor, tá bom? Fique ligado nas próximas publicações, entregue seu caminho a Cristo, confia nele e o mais ele fará. Deus nos abençoe.